Bom dia, Pai do Senhor. Para a gente ser bem objetivo, eu queria mostrar um pouquinho sobre a casa de tradução, que é uma casa de tradução que está sendo construída a 100 quilômetros de Manaus, pelo pastor Paulo Nunes, pelo missionário Paulo Nunes e pela Betânia. A gente tem falado desse projeto já há algum tempo, na verdade, mais de um ano aqui na igreja, e a gente tem visto essa casa ser construída. A casa de tradução vai servir como base para a tradução da língua da Bíblia para línguas indígenas. O trabalho que está acontecendo no momento, a gente vai ter foto ali para mostrar, é a tradução da Bíblia para o Yanomami, Yanomami Yaiká Central. É um dialeto que alcança milhares de índios Yanomamis, principalmente na floresta amazônica, na região de Roraima. Eu tive ali alguns anos atrás visitando, né, junto com Paulo Nunes e a Betânia, essa igreja, né, essa igreja indígena que está ali. E de um ano para cá a gente tem dado esse desafio para a igreja, tem trazido esse desafio e nós temos participado dessa construção. Amém? Então, eu queria que, quando a gente falasse de casa de tradução aqui, eu queria que você se alegrasse. É algo que a gente está ajudando, que a gente está construindo juntos lá. Então, a gente está colocando alguns tijolos lá, amém? A gente está fazendo parte disso. Então, a gente está deixando uma marca na igreja indígena e, em breve, essa casa vai ser, para a honra e glória do Senhor, vai ser inaugurada. Começou a construção algum tempo atrás e já tem a laje. Primeiro, mostra o. Ah, tá. Então, aí tem umas fotos. Pastor Paulo, pode apagar a luz aqui para mim? Tá ali, não, ela tá, ele tá ali. Apaga ali para mim, João, por favor. Aqui no cantinho. Aqui está o missionário Paulo Nunes. A casa de tradução ela vai ter dois andares. Então, o primeiro andar, a laje do primeiro andar já tá feita. A segunda parte vai ser uma estrutura metálica. Tem um projeto aqui da estrutura, inclusive custos. Essa região, né, cercada aí por rios, tem um vídeo que ele mostra jacaré. Mas aí eu. Esse aí a gente. Não vai mostrar. Convidando pastores para tomar banho no rio, né? Aquela brincadeira de Paulo Nunes. Olha quanto jacaré, um, dois, quatro, cinco. Depois ele fica chamando os pastores para ir lá tomar banho. Vai tudo de brincadeira. Então, aí já com a laje, né, pronta. E também tem umas fotos. Mostra primeiro o vídeo dele. E depois uma foto da Betânia com a tradução, por favor. Irmãos, só para esclarecendo um pouquinho, né, ele falou que os índios eles não dormem em cama, só dormem em rede. Então, em cima, se você puder agora mostrar aquele projetinho, em cima vai ser um espaço que vai ter as redes e a casa e a sala de tradução. A casa de tradução é isso, aí a estrutura metálica que vai estar por cima, né? Então, um projetinho que tem assim, tipo lugar das redes. Acho que é embaixo. O outro arquivo aí, não sei, Marquinhos. Tudo bem, se você não achar. E por que desse alojamento? Por que disso? Porque a tradução bíblica. Só para estar te esclarecendo, a tradução bíblica. Aí mostra a foto também da Betânia com o índio. A Betânia, ela morou, foi missionária 11 anos com esse grupo de Yanomamis. Então, a Betânia, ela domina essa língua. O Yanomami Yaiká Central. Mas ela não pode sozinha começar a traduzir a Bíblia para o Novo Testamento, né, ou algum livro. Ela precisa de um consultor, tá? Isso é estabelecido internacionalmente. Senão a tradução não tem valor, não tem reconhecimento. Então, ela precisa de um indígena que fique ali dias com ela, consultando e ajudando ela nessa tradução. Depois tem uma revisão, que é feita também com alguém da tribo, né? Alguma pessoa nativa daquela língua, para estar lendo, para ver se faz sentido aquilo que ela está entendendo. Então, o trabalho de tradução é um trabalho minucioso, longo, mas a Betânia tem trabalhado nisso há muitos anos e o Novo Testamento está se completando. O Novo Testamento na língua Yanomami, né? Aiká Central. Então, assim, só que é muito custoso porque esses índios, eles saem de Roraima. Roraima, para você ter uma ideia, a capital Boa Vista, 12 horas de ônibus para Manaus. Isso tem um custo, tirar esse índio da tribo, trazer ele para um aeroporto ou para uma rodoviária, numa capital de um estado, fazer uma viagem e hospedar ele. Até hoje, tudo isso tem sido assim, hospeda eles em hotel, vai lá, senta, faz a tradução, bota eles em 10 noites, 10 diárias em hotel da região. Ou então Paulo e a Betânia, boa parte foi feita assim, eles iam para Roraima. Então eles paravam o que eles estavam fazendo para Betânia sentar com o índio, né, e começar a traduzir. E isso durante anos. A casa de tradução vai ser uma base para essa tradução. Então, já não vai precisar pagar diárias, né, de hospedagem para esses consultores indígenas. E coloca eles lá, vai para ali, faz o trabalho. Enquanto isso, outro trabalho está sendo realizado, né, como discipular, treinamento. Tem gravação de áudio para a língua também. Eles têm um trabalho de a Bíblia em áudio, porque nem todos os índios são alfabetizados e sabem ler. Então, é um trabalho de uma vida, né? É o trabalho da vida deles, é o trabalho da vida da Betânia. E o que eu queria que você pensasse hoje, assim, que você também entendesse, quando um missionário está num campo e ele precisa de recursos para ele sobreviver lá, para ele pagar um aluguel, para ele comprar comida, o sustento pessoal dele, irmãos, isso já é um desafio. Isso já é um desafio. Você está no campo e você precisa de ofertas para se manter lá. Para comprar roupa, para sei lá, ir no dentista, comprar um alimento. Mas o tipo de trabalho do Paulo da Betânia é mais desafiador ainda, porque além da oferta que eles precisam para se manter integralmente no ministério, eles precisam mobilizar ofertas para viagens até a tribo, retorno da tribo, pegar índio, trazer índio, pagar hospedagem. E agora está sendo assim, mobilizar para construir essa base. Então, não tem nenhuma denominação cobrindo isso. Isso não é da Igreja Batista, da Assembleia, né, ou da Congregacional. É um trabalho interdenominacional. Eles estão vinculados a uma agência chamada Pioneiros, mas essa agência ela não vai lá e constrói, ela não tem esse recurso também. Ela dá um suporte, né, quase que técnico e pastoral para os missionários. E, então, assim, esse é o desafio da vida desses missionários, né? Viver para a obra, ter o sustento, ter o pão de cada dia e mobilizar para construir ainda o próprio ministério. Então, imagina você num campo missionário, já seria um desafio receber oferta para suprir a sua necessidade e sua família. Aí você vai, Deus te chama para construir uma escola, sei lá, na África ou no Nordeste. E aí você vai ter que, além da oferta, né, para sobreviver lá, você ainda tem que meio que conseguir as ofertas para construir, né, para comprar tijolo, cimento. Lá ele ganha toda a mão de obra, esses irmãos saem de uma igreja, vão lá e chegam 15 lá e começam a construir, voltam, tipo mutirão, né? Então, mas assim, a obra é de Deus, amém, irmãos? Os desafios são grandes, mas a obra é sempre de Deus, a igreja é de Deus. E no mês passado a gente meditou aqui, a missão não é nem da igreja, a missão é de Deus. A gente está inserido na missão de Deus. Isso traz um conforto, né? Saber que Deus é o mais interessado nisso tudo. Então, só uma explicação um pouquinho. É claro que a gente começa a entender, quando a gente visita lá, a gente entende bem mais um pouco. A gente pretende está visitando Paulo e a Betânia, está visitando a casa de tradução. A minha vontade é estar lá na inauguração, eu e alguns irmãos. Mas se não for possível na inauguração, um pouquinho depois também pode ser. Mas, assim, visitar a casa de tradução, se possível, realizar algum projeto ali na região, ajudar, né, de evangelismo, enfim. E ação social ali com ribeirinhos, nessa região, eu já conversei com o Paulo sobre isso. Tem como receber, tem como a gente ficar hospedados, ou em alguma igreja, ou na própria casa de tradução, para poder fazer algum projeto missionário ali de curto prazo, tipo em férias, coisa de uma semana, 10 dias, assim. Então, a gente, se for da vontade de Deus, a gente vai estar gerando isso, né? Então, essa é a nossa vontade, a gente tem que saber a vontade de Deus, né? Lógico. Então, a oferta de hoje, a gente vai estar mandando para o Paulo, para a Betânia, na verdade, para a casa de tradução. Às vezes, a gente manda uma oferta e o Paulo Nunes, toda oferta que a gente manda, o Paulo Nunes pergunta: essa oferta é para a casa de tradução ou essa oferta é para a gente, né? Para o nosso ministério? E aí, o ano passado, a gente mandou uma oferta aqui da igreja, por volta de R$500, 400 e pouco, e eu sei que ele estava para fazer uma viagem, para fazer uma capacitação de liderança do Complay, que é o Conselho de Líderes e Pastores. Aí ele perguntou, e na hora eu senti no coração de falar assim: não é para cá de tradução, assim, fala que é para ele, né? Aí eu falei: Paulo, essa é para você, porque eu sabia que ele estava precisando de completar aquela viagem. Mas se eu falo, é para casa de tradução, Paulo, ele não ia usar aquele dinheiro para viagem. Então, assim, o Paulo Nunes a gente conhece há muitos anos, vocês, alguns também há muitos anos aqui na igreja, né? Mas a gente conhece o Paulo Nunes há mais de 15 anos. E a gente confia muito nesse casal, né? Tem uma filhinha, Chaya, também. Então, nesse ministério, da integridade deles, né? A gente não vai mandar dinheiro para qualquer um, para qualquer lugar, né? A gente tem todo esse cuidado. Então, a última oferta que a gente mandou foi no mês passado, janeiro. A gente mandou também 400 e alguma coisa, 400 e pouco. E eu falei: Paulo, essa é para casa de tradução. Essa foi para casa de tradução. Essa foi para casa de tradução. E aí, quando no vídeo, ele mostrou um poste. Ele falou que tinha que remover aquele poste, porque a concessionária de energia lá, sei lá, teve um impedimento lá de ligar a luz naquele ponto, teria que mudar. Mas a outra alternativa seria, mais barata, seria colocar outro poste para meio que fazer um tipo um desvio das... Mais ou menos pelo que eu entendi. Então, sei que essa operação aí de comprar um poste, colocar relógio, ia ficar em R$900, R$900. Aí, como a gente mandou, acho que 450, alguma coisa assim, aí eu falei para a casa de tradução, ele falou assim: pô, Marquinhos, já foi a metade do poste, né? Então, assim, às vezes a gente acha pouco, 100, 200, 300, 400, mas, assim, 400 é metade do poste, né? 100 é tanto cimento. Então, assim, a gente está colocando tijolos lá, né? Um por um, a gente está construindo passo por passo. Então, a sua oferta de amor, ela faz diferença no campo missionário, faz diferença nesse projeto. Amém? É claro que a gente sempre quer mandar o máximo possível, né? Mas não importa. Assim, importa é a gente participar, importa a gente deixar um legado, é a gente estar junto com esses irmãos, eles saber que, pô, lá de Maricá, né? Tem uma igreja que ora, tem uma igreja que oferta nesse ministério e ajuda de outras igrejas, de outros irmãos. Juntando tudo isso, está se concluindo a casa de tradução para a glória de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Então, a oferta de hoje, segundo domingo de missões, segundo domingo missionário, vai para a casa de tradução. Vamos colocar, sei lá, uma parte metálica lá em cima, naquele segundo andar. Amém? Então, você pensa nisso. A sua oferta vai colocar uma telha, vai colocar um pedaço de uma estrutura metálica que vai permanecer ali, que vai ser a cobertura física, né? De consultores indígenas, de índios sendo treinados, do evangelho sendo expandido. O evangelho tem sido pregado para a honra e glória do Senhor. Índios têm se convertido. É que eu não vou dar o relatório aqui da viagem de novo, mas eu vi batismo, eu vi testemunho de índio, com a vida transformada pelo poder de Deus, pelo amor de Jesus. O evangelho, ele é o poder de Deus. Amém, irmãos? O evangelho é o poder de Deus. Ele não é preso à cultura. Ele invade qualquer cultura. Ele transforma cultura. Ele transforma vidas. Quer seja um indígena, quer seja um boliviano, quer seja um chinês, quer seja um indonésio. Não importa a cultura. O homem, quando está no pecado, ele precisa da cruz. Ele precisa ouvir a mensagem de salvação. E quando ele ouve essa mensagem de salvação na sua cosmovisão, na sua linguagem, né? A linguagem que ele possa entender, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Sempre foi assim, sempre vai ser até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Feche os teus olhos, traga sua oferta com amor, com alegria. Traga o seu dízimo também. O dízimo fica na igreja, para o sustento dessa casa. Mas a sua oferta hoje, manhã e noite, ela vai construir ou completar a casa de tradução. Feche teus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Paulo Nunes e da Betânia e da Chaia. Nós te pedimos por esses irmãos, por esse ministério, que o Senhor possa estar dando graça, dando ânimo, fortalecendo, protegendo nas viagens, que muitas das vezes são arriscadas, de barco, de avião monomotor, mas que o Senhor possa estar guardando esses irmãos, ó Pai, guardando de doenças, que é uma região tão, tão desafiadora, com tantos insetos, tantos animais peçonhentos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar guardando os seus filhos ali das picadas de mosquito, de cobra, de escorpião. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Pai, prosperar esse ministério, prosperar a casa de tradução, que os recursos possam chegar e esse ano a gente possa ver, Deus, fotos e vídeos da inauguração dessa casa, Senhor. Pai, se for da Tua vontade, nós estaremos ali também, fisicamente. Ó Pai, quer seja na inauguração ou no momento posterior, nós te pedimos a direção para isso, pedimos, ó Pai, que a Tua vontade seja feita também sobre a nossa vida, sobre a vida dessa igreja. Obrigado pelos irmãos que já estão contribuindo, pelos irmãos que estão ofertando. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que oram. Obrigado por essa igreja que tem se despertado para esse ministério, para essa obra, para a obra missionária. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir o Teu chamado e cumprir o Teu chamado. Nesse momento, nós estamos segurando as cordas para o Paulo Nunes e a Betânia estar ali. E nós queremos fazer isso, ó Pai, com zelo, fazer isso com amor. É um privilégio para cada um de nós fazer parte disso. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode chamar o Ministério de Louvor. Ah, sim, nós temos a máquina também ali, cartão de débito. Se você quiser dar uma oferta no débito, você pode estar fazendo isso também, que vai ser repassada tudo para o Paulo Nunes, depois, passado para ele posteriormente. Tem como um louvor ou não? Não precisa de louvor? Precisa não? Então, amém. Então, traga sua oferta. Se a minha filha estivesse aqui, ela não ia vir. Ela só vem trazer a oferta se vê um louvor tocando. Né? Então, amém. Traga sua oferta com alegria. Amém? Assim que a Bíblia nos ensina, sua oferta é uma semente. E a gente está colocando semente numa terra fértil. Na terra, no campo missionário, em nome de Jesus. Passa a palavra para o pastor Gilson, é isso? Ele está dando continuidade aí.
Amém. Se você foi fazer ele no cartão, fica à vontade, é só colocar aí no gasofilácio que vai ser uma grande bênção. Amém? Amados, durante o mês de janeiro, a gente fez da EBD uma conjunção com aquilo que estava sendo feito anteriormente na parte da devocional, que foi falando sobre ser igreja. Então, durante a devocional de janeiro, também nessas duas semanas de fevereiro, a gente falou sobre ser igreja. E no momento da aula, a gente falou sobre atos da igreja, né? Então, sobre atos da igreja, nós falamos sobre ensino com o pastor Paulo, falamos sobre o ID com o presbítero Marcos Vinícius, falamos sobre discipulado com o Fabrício, falamos sobre evangelismo com o presbítero João Alexandre e falamos sobre diaconia no sentido de uma igreja enquanto serva com o Antônio Magalhães, com o Tuninho. E hoje a gente vai estar finalizando esse ciclo da devocional com relação a ser igreja e atos da igreja nesse domingo pela manhã. Então, nós iremos permanecer aqui também no aulão, com todo mundo junto. Eu só peço para que subam os juniores e o pessoal também da Universidade da Família segue o fluxo, porque a formatura está chegando. Então, os juniores podem estar subindo. Quem é hoje lá? Juliana? Com a Gil, né? E hoje, de maneira muito especial, a gente quer convidar a Ana Maida para vir aqui à frente. Vamos recebê-la aí com uma salva de palmas ao Senhor, agradecendo pela vida da irmã. Deus abençoe sua vida. Então, a gente vai estar falando nessa manhã, em Atos da Igreja, sobre adoração, tá? E aí você fica à vontade, o que você quiser fazer no início, no final, amém? Estenda sua mão aqui na direção dela nessa hora, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida da tua filha, pela disponibilidade que ela tem em serviço, em servir a sua igreja, servir ao Senhor com a interesse de coração. E a nossa oração nessa hora é para que a tua unção venha estar sobre a vida dela, dando a ela nessa manhã uma revelação poderosa acerca daquilo que ela deva ministrar nessa manhã. Nós te louvamos, te agradecemos pela disponibilidade, Senhor, pela atenção e pelo carinho com que ela tem servido a igreja e ao Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Aleluia, paz do Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus estar aqui. Eu não vou ficar rasgando seda, porque eu amo essa igreja. E nós amamos, né, a Igreja dos Paramas, essa igreja ama cada rosto que está aqui, a gente lembra de cada um. E é muito bom saber da perseverança. A perseverança é uma qualidade que está difícil de ver aí, né, irmãos? Mas o Senhor tem dado a nós e a vocês a perseverança de continuar no caminho. E quando a gente entra no templo, como diz Salmos, entrai por suas portas com ações de graças, com júbilo, com cânticos. Eu acho que a rasgação de seda, às vezes, fica um pouquinho para depois desse momento. Porque a grande rasgação de seda que a gente tem que ter é com o Senhor Jesus. Se a gente pode citar assim, se a gente pode falar assim. Esse é o momento em que a gente entra nas portas dele e se lembra dele. Porque tudo se trata dele. Se a gente tem comunhão com o nosso irmão, com sinceridade, com afinidade, isso vem dele. Porque ele opera tanto querer quanto realizar. E isso é uma verdade tremenda. Quando a gente acha que deseja alguma coisa, que a gente fez alguma coisa, que a gente pode alguma coisa, ele vem e lembra você que foi ele quem plantou essa semente no seu coração. E eu queria cantar uma canção com você antes de dividir o que fica no meu coração com relação à adoração, que são três pilares que têm seguido a minha vida, que têm dado ao meu coração o desejo de não parar, de perseverar, o desejo de olhar para ele independente das circunstâncias, de permanecer cantando, orando, adorando, servindo, porque permanecer é difícil. Difícil manter o coração aquecido, difícil manter o altar aceso, porque a chama aos pouquinhos vai se apagando. E a palavra vai dizer, olha, mantém a lenha acesa. Manter a lenha acesa é difícil com o passar dos dias. Feche seus olhos em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui. Você pode cantar? Operando em nós. nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Trazendo sua vida e poder, ministrando, igreja, ministrando sua graça e amor. Se você está ferido, os feridos de alma são, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são. Hoje o Espírito de Deus está aqui. Você pode repetir, pois? Pois o Espírito de Deus está, eu sei que está, Senhor. Pois o Espírito de Deus está, eu sei que está, Senhor, aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Seja exaltado, Senhor. O Senhor é o Deus da verdade. O Senhor é o Deus que deixou uma palavra que é do céu, mas que revelou através das Escrituras para nós. Dá graça nessa hora ao pregador, Senhor, porque tudo vem de Ti e através de Ti nós podemos, Senhor. Através de Ti, o Senhor nos disse, entrai com ousadia pelas portas dEle. Entrai com ousadia no Santo dos Santos, em adoração, em intercessão, em oração. Nós chamamos a Tua presença aqui, Senhor. Assim como o Senhor está desde o início aqui neste lugar. Rompe as portas do nosso coração. Até aquele lugar que, Senhor, que muitas vezes nós escondemos. Nós chamamos a Tua presença, vem. Vem, Espírito Santo. Vem, muda a nossa história, muda os nossos conceitos, Espírito Santo. Muda o nosso pensar, Espírito Santo. Vem. Vou pedir que o irmão abra em nome de Jesus, em 1 Pedro, no capítulo 12, versículo 9. Vocês conhecem bem essa passagem que fala a respeito de sacerdócio, que tem o seu primeiro pilar para uma adoração, para um entendimento de que, para que e por que nós fomos chamados. E eu vou pedir que Marcos, com sua linda voz, faça essa leitura. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pode ler, Marquinhos, por favor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Esse tem sido um pilar que tem acompanhado a minha vida, que é o entendimento de sacerdócio. Eu acho que em algum momento aqui na igreja, eu falei sobre isso, mas eu acho que vale a pena repetir. E eu vou contar três tempos diferentes, que tem sido assim um entendimento para mim com relação a esse ponto que é sacerdócio. Quando Deus quis ensinar sacerdócio à tribo de Israel, ao povo de Israel, ele separou uma tribo chamada Levi. Todo mundo sabe disso. Ele pegou uma tribo chamada Levi e instruiu essa tribo a desenvolver atividades que fossem inerentes apenas a ela. Nenhuma das outras 11 tribos poderiam desenvolver aquelas atividades inerentes à tribo de Levi. E era interessante pensar que quem nascesse na tribo de Levi já tinha um entendimento de que seria sacerdote. Eles não tinham dúvida. Eles tinham o entendimento de que já nasceriam sacerdote. Eles não perguntavam aos seus pais o que eu vou ser, não. Eles já viam as atividades dos seus pais e continuavam essas atividades, entendendo que eles faziam parte de uma tribo que era sacerdote. E quando Deus quis ensinar isso a eles, meus amados, ele ensinou que havia duas atividades importantes para esses sacerdotes, que hoje estão sobre as nossas vidas, que é adoração e intercessão. Amém, pastor? A adoração, que ocorria 24 horas por dia, em turnos diversificados, para fazer com que o povo entendesse que a idolatria era totalmente negada naquele lugar, em Israel. E para fazer com que os povos que circundavam a tribo de Israel entendessem que ali havia adoração 24 horas ao único Deus. Vocês vão entender onde eu penso e o meu coração tem sido levado com relação à adoração. Quando Deus ensinou a intercessão, falamos sobre adoração, ensinou a intercessão. Ele ensinou o povo a fazer sacrifícios, a tribo de Levi a fazer sacrifícios. Esses sacrifícios eram feitos para expiar o pecado de toda a tribo de Israel. Eram sacrifícios que tinham rituais, rituais específicos. Tanto, gente, que as pessoas que eram separadas para trabalhar a tribo de Levi, essas pessoas que já nasciam nessa tribo, já destinadas para isso, elas entendiam exatamente o que era para fazer. Todos, eu peço que vocês entendam que todos que faziam parte da tribo de Levi eram separados para o sacerdócio. Só não poderia ser e desenvolver essas atividades aqueles que nascessem dentro da tribo com alguns defeitos, que seria cegueira, que seria coceira, que seria a dificuldade de andar, que é o coxo. Por quê? Deus é sábio, vocês sabem disso, não é porque Deus não gostava. Não, as atividades que eram inerentes ao sacerdote eram atividades que exigiam muito esforço. Se vocês lerem lá nas leis, vocês vão ver que os sacerdotes, eles precisavam abaixar, pegar o animal. Eram animais pesados, eram animais que tinham que ser perfeitos. Eles eram cortados na sua junta. Como uma pessoa vai cortar um animal na junta se tem problema de visão? Vocês estão conseguindo pegar? Como que uma pessoa vai conseguir colocar? Porque tinha lugares que eram altos e ele tinha que separar o que era gordura, o que era carne, o que era... Como que uma pessoa coxa vai fazer? Então Deus dizia bem assim, olha, separa essas pessoas. Essas pessoas não podem. Nasciam dentro dessas tribos com esses defeitos. Quem nascia dentro da tribo de Levi já entendia que tinha um sacerdócio. O que é a igreja hoje, irmãos, para o mundo? A tribo de Levi. Só que nós não somos descendentes de Levi. Então, nós não somos levitas. Nós somos sacerdotes, onde Jesus é o sacerdote principal. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. A igreja é o sacerdócio diante do mundo. Nós adoramos, nós trazemos a presença do Senhor e intercedemos por eles. Nós intercedemos e trazemos esse sacrifício diante do mundo. Acontece, irmãos, que a igreja entrou numa linha, a igreja que eu falo não é aqui apenas, a igreja entrou numa linha de entender que nós, os que ministram louvor, são da tribo de Levi, são levitas, e são separados para o ministério de adoração. Durante algum tempo, eu acho que até isso deu uma melhorada, mas durante algum tempo era vendido até passe de uma igreja para outra, de pessoas que sabiam adorar e de pessoas que sabiam cantar, e que traziam a atenção do povo para dentro daquela igreja, porque, Paulinho arrebenta no louvor. Então eu, Paulinho, vamos para a minha igreja? Eu compro seu passe. Porque entendia-se, a igreja queria assumir essa identidade através da equipe do louvor. E o povo que estava sentado nos bancos começou a gostar do show. Começou a gostar do que estava sendo colocado aqui, que eram as luzes, que eram os melhores instrumentos, os melhores cantores, os melhores tocadores. E transformou o que era um culto com o entendimento de que todos são sacerdotes num show. Chamando quem estava aqui em cima de levita. Quando, na verdade, hoje, a tribo de Levi, espiritualmente, somos todos nós. Cada um desempenhando o seu papel. Cada um entendendo que não é quem tem o instrumento na mão que tem a revelação do que é adoração, meu amado. Não é Paulinho que está aqui numa noite de domingo, que pega o violão, que tem a obrigação de levar qualquer um que está no banco, nas costas, para sentir a presença de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E isso cabe ao pastor também. Não é o pastor. O pastor foi um líder levantado para nos instruir, para nos guiar na presença do Senhor, para organizar a igreja. Porque vocês sabem que a ovelha é só Jesus na causa. Se a gente não tiver pastor, sabe lá onde a gente para. Não é desse jeito. Não é quem está aqui em cima, que é levita e que é separado para adorar. Toda a igreja foi separada para adorar e para interceder. E isso não pode andar separado. O que Deus fala ao meu coração é que muitas vezes nós agimos como na época de Lutero. Quando Lutero veio contra isso, ele denunciou. Hoje você pode falar bem assim, Lutero era mestre. Meu amado, Lutero era um profeta, porque profeta denunciava. Quando Davi caiu, que Aías foi até Davi, ele falou, Davi, havia um homem. Vocês sabem muito bem a história. Ele denuncia o pecado de Davi e o que Lutero fez naquela época. Lutero não era só professor, não era só mestre, ele era um profeta. Lutero denuncia o quê? Eu tenho certeza que você sabe na história lá, 1500. Lutero encontra como monge. Ele fica atordoado e na história diz que Lutero era um homem assim, que ele se indignava, ele questionava as situações. E ele começou a questionar por quê? Por que só o clero tem poder? Por que só quem tem a Bíblia na mão são esses, os monges, os padres, os sacerdotes que eles chamavam? Porque 1500 depois de Cristo, Jesus já havia morrido, a verdade já estava ali, o Espírito Santo já havia descido sobre a igreja. Mas a igreja se deixou enredar numa mentira. A plebe não tinha palavra. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? A plebe não tinha palavra. Então, Lutero vem como a máxima que diz, então, à luz de velas, um homem lê, o justo viverá pela fé. Ele diz assim, todos, é pela fé, não é pelo que você pode fazer, é pela fé. E quando você descobre a fé, meu amado, quando você denuncia isso sobre a igreja, porque isso é um entendimento de maturidade, isso mostra a maturidade da igreja. Quando nós entendemos que quem está no banco, porque não se trata de lugar, não se trata de lugar, não se trata de mesa de som, não se trata de banco da frente ou banco de trás, não se trata de púlpito, se trata de igreja, se trata de um corpo que foi comprado pelo sangue e que ele pede uma maturidade nossa de entender quais são as nossas atribuições. Irmão, toda responsabilidade vem com atribuições e se elas forem perdidas no meio do caminho, nós não vivemos a intensidade do que ela pode trazer para nós, amém? E o Senhor fala isso ao meu coração. Esse é um primeiro pilar, de fazer a igreja entender, de eu entender que Todos nós somos sacerdotes. Amém? Você pode repetir isso? Eu sou sacerdote. Você consegue entender o que você está falando? Eu sou sacerdote. Eu sou responsável pela adoração. Não sei cantar, não interessa. Você é responsável pela adoração. Não importa, não se trata de canção. E a gente vai ver isso aqui. O segundo pilar que eu queria falar com vocês, eu vou pedir agora que o pastor Carlos, com essa voz bonita, leia em Jeremias 1. Que é um segundo pilar. Jeremias 1. Que mantém o nosso caminhar em adoração. Eu te peço para parar na hora que for, pastor. Jeremias 1. Amém. Amém. Irmãos, esse aqui é um segundo pilar que caminha com quem quer desenvolver uma vida de adoração. A gente acabou de ler a palavra de Jeremias. Jeremias era um profeta que já desenvolvia o sacerdócio. Aqui diz que ele já desenvolvia um serviço sacerdotal. Jeremias viveu na época do rei Josias. Josias foi um rei que fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Não sei quantas vezes você leu no Velho Testamento em que aparece uma linha, e para isso Deus é muito importante. Você lê o nome do rei e embaixo aparece bem assim: e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E depois lê o nome do rei e diz assim: e ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Josias fez o que era bom aos olhos do Senhor. Josias retirou os postes ídolos, retirou os altares a Baal. Josias limpou Israel, o povo de Israel, para que eles adorassem ao único Deus. E Jeremias viveu na época, iniciou na época de Josias. Só que, irmão, Josias teve um reinado de 18 anos. Isso aqui fala muito sobre perseverança. Só que Jeremias teria um serviço sacerdotal de 41 anos. Viver no momento em que o pastor te ajuda... Viver no momento em que um amigo te ajuda, viver no momento em que tudo está muito tranquilo, é fácil ser sacerdote. Agora, vive no momento em que todo mundo dá para trás. Vive no momento em que tudo está muito complicado. Jeremias ensina isso aqui para gente. Jeremias não teve um chamado espetaculoso como teve Isaías e Ezequiel. Ezequiel viu os céus abertos. Isaías diz, e ele começa em Isaías 6 com aquela palavra maravilhosa de revelação que você fica imaginando, né? E eu vi o Senhor no alto e sublime trono, e por aí vai. Não, Jeremias teve um chamado maduro, porque ser sacerdote, mais uma vez, exige maturidade. Para você continuar em adoração, exige maturidade. Jeremias diz bem assim: olha, veio a mim a palavra do Senhor. Jeremias não falou que chegou uma bola de fogo. Jeremias não falou que veio um anjo até ele. Jeremias não falou que viu os céus abertos. Jeremias não falou que desceu fogo sobre a cabeça dele. Ele falou: veio a mim a palavra do Senhor. E é nos momentos mais escondidos, porque talvez, gente, os ministérios mais solidificados, os adoradores mais solidificados, e eu espero que nesse ponto da pregação você já consiga entender que essa palavra é com você, porque você é adorador, você é intercessor. Os ministérios e adoradores mais solidificados são aqueles que entendem que a palavra do Senhor muitas vezes não vem no choro ou no chão com a gente, sentindo arrepios, mas vem: veio a mim a palavra do Senhor. Veio no silêncio. Irmãos, 41 anos de ministério. Josias morreu, Jeremias sabia, porque foi levado para o cativeiro, sabia que precisava permanecer como adorador, sabia que precisava permanecer como sacerdote, no serviço sacerdotal. E Jeremias, de forma muito madura, diz assim, olha, veio a minha palavra do Senhor. Sabe quantas vezes essa expressão aparece no livro de Jeremias? 51 vezes. Se a gente fizer um cálculo aqui, meu amado, dá de 9 em 9 meses. O Senhor falando com Jeremias. O Senhor falando com Jeremias. Era o Senhor falando com Jeremias. Não era o Senhor falando com o irmão para falar com você. Era o Senhor falando com Jeremias. De 9 em 9 meses. Gera, cresce, nasce, silêncio. Gera, nasce, cresce, silêncio. Gera, porque tem o tempo de silêncio. E não adianta, meu amado, a gente dizer que não há mais palavra no púlpito. Não adianta a gente dizer que não há mais palavra na terra, porque há. Tem palavra aqui. Tem palavra de Deus aqui nessa igreja. Tem palavra de Deus para você, porque tudo se trata de experiência. Tudo se trata daquilo que você deseja experimentar como sacerdote, como adorador, como intercessor. Tudo se trata, ou você é daquele que quando escuta uma palavra, você fala assim, pega ele, Senhor. É para ele. Uma palavra que vem para o outro não me transforma. A palavra que vem para mim me transforma. A palavra que vem sobre mim, ela transforma todo o meu viver. Então se trata de experiência. Se trata daquilo que eu desejo viver com o Senhor. Porque eu posso dizer, meu amado, se eu fosse atrás de bola de fogo, se eu fosse atrás de sinais, e eles virão, só que eles que vêm atrás de mim, não sou eu que vou atrás deles. A igreja está com mania de ir atrás de sinais e dos prodígios. Mas quando você crê, são eles que vêm atrás de você. São eles que nos seguirão. Meu amado, quando nós nos posicionamos como sacerdotes, essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora para mim, não para o outro. Nós estamos pegando palavras e entregando para o outro, quando na verdade você acha que aquela palavra é ofensiva para você, mas não, o Senhor vem com verdade sobre nós. O Senhor vem com aquilo que você acha que é ofensivo, é para o seu crescimento como igreja. É para o seu crescimento como filho de Deus. Se eu andasse atrás de bola de fogo, eu não estaria aqui até hoje, porque eu estou completando 20 anos de ministério. 20 anos de ministério. Eu tenho uma amiga, não sei se eu já contei isso aqui, mas acho que não. Eu tenho uma amiga que ela sempre orava no quarto, ela buscava a presença do Senhor no quarto. E um dia ela ouviu falar, não sei quantos conhecem aqui, de uma igreja que tinha um véu. Uma igreja que tinha um véu. E eu não tenho nada para falar sobre essa igreja, mas assim, era uma igreja que as pessoas entravam e já vinha uma irmã quicando lá do púlpito até a porta para te entregar algo. E ela ouviu falar. E ela falou, eu vou. E o Senhor sempre fazia isso que fez com Jeremias com ela. Veio a mim a palavra do Senhor. Porque essa é a experiência do crente. É veio a mim. E aí, diz ela que quando ela entrou naquela igreja, veio uma irmã quicando até ela, até o penúltimo banco, como já era de costume naquela igreja. Quando chegou perto dela, Deus falou assim para ela, o que, que você está fazendo aqui? Se eu falo com você dentro do seu quarto. A experiência é tua com Deus e Deus não vai negociar isso. Deus não vai negociar uma experiência individual. Deus não vai negociar, meu amado. Ele pode porque ele é gentil, o Espírito Santo, se calar durante um tempo. Mas quando você quiser ouvir a sua voz através do veio a mim a palavra de Deus, então a igreja vai viver algo diferente com relação à adoração e intercessão, como sacerdotes que somos. Esse é o segundo pilar, que é: veio a minha palavra de Deus. Você pode dizer: veio a minha palavra de Deus. E o terceiro, que para mim é o mais importante de tudo, é o entendimento de que Ele é tudo o que eu tenho e não tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que eu tenho. Eu peço que você preste atenção nessa frase, porque essa frase ela foi dita por Paul Washer, que é um pregador contemporâneo. Ele é tudo o que eu tenho, ele não é tudo o que eu preciso. Sabe quando você está no meio da rua e você não tem como voltar para casa, que você não tem dinheiro de passagem, e alguém chega para você e te dá exatamente R$4,50, que é o valor da passagem Rio do Ouro Maricá, e você olha e você fala bem assim: é tudo o que eu tenho. É esse entendimento. Jesus, Deus, o Espírito Santo, é tudo o que o sacerdote tem. O Senhor deixa isso claro para a tribo, porque ele diz bem assim: quem é a porção da tribo de Levi? Quem é a porção dos sacerdotes? Olha, vocês não têm nada. Naquela época, o Senhor explica para eles: vocês não têm herança, vocês não têm terra. Todo mundo tinha, irmãos. A tribo de Dan, a tribo de Ruben, todo mundo tinha. Mas para os levitas, que somos nós hoje, ele chega e fala bem assim: vocês não têm nada. Vocês só têm a mim. E o Senhor explica para a igreja hoje: vocês só têm a mim. Vocês precisam entender que vocês não precisam de mim, não. Vocês precisam entender que eu sou tudo o que vocês têm. Vamos ler. Vocês vão entender essa passagem também que fala muito ao meu coração, que é Mateus 13:44. Vou pedir ao pastor Gilson para ler. Mateus 13:44. Glória a Deus. É uma palavra, irmãos. Essa palavra fala tanto para mim com relação a tudo que nós podemos fazer com o Senhor, sobre o Senhor. Irmãos, está falando que um homem encontrou um campo, encontrou um tesouro dentro daquele campo. E diz a palavra que ele vende aquele campo, que ele compra aquele campo, vende tudo que tem e compra aquele campo. Mas ele não compra por causa do campo, ele compra por causa de algo que tinha enterrado ali. E isso aqui, meu irmão, está falando a respeito de Jesus, que é quando você encontra Jesus. Esse é um pilar muito importante para você entender como sacerdócio. Não se trata do campo, não se trata do campo que você comprou, não se trata das coisas que você renunciou para assumir este campo. Não se trata apenas das missões, não se trata apenas do culto, não se trata do microfone, não se trata do púlpito, não se trata do café da manhã. Se trata da joia que foi encontrada. Se trata da joia que foi encontrada no meio do campo. Quem é a joia? É Jesus. Por isso que eu passo a entender que Ele não é tudo que eu preciso, Ele é tudo que eu tenho. Não se trata disso que eu estou pisando. Se trata da joia que estava no meio do campo. Quando Deus aparece para Moisés através da sarça ardente, e essa é uma experiência poderosa de Moisés, para que Moisés fosse chamado, e a sarça começa a queimar, e Deus diz para Moisés bem assim: Moisés, vá ao povo e diga ao povo o quê, meu amado? Porque Moisés pergunta assim: quem que eu vou falar que me enviou? Tanto para o meu povo, que era o povo de Israel, quanto... que naquela época também não era, né? Para quem que eu digo? Para o meu povo e para Faraó? Quem que eu digo que quem me enviou? E o Senhor vai responder: diga, eu sou. Você pode repetir? Diga, eu sou. Diga, eu sou. E Moisés, com certeza, meu amado, porque se eu estivesse na frente da sarça ardente, eu ia olhar para Deus ou para a sarça ardente e ia falar bem assim: eu sou. Não está me explicando muita coisa. Eu sou. Entender eu sou é difícil. Um sacerdote, entender eu sou é difícil, meu amado. Mas o Senhor estava falando para Moisés naquela hora. Com o passar do tempo, você vai entender quem eu sou. Com o passar do tempo, você vai entender que eu estou o dia todo, todo dia com o meu povo. Porque eu sou a sandália que não gasta no deserto. Eu sou a roupa que não envelhece nos 40 anos. Eu sou a nuvem que te guarda quando o dia está quente demais. Eu sou a coluna de fogo que te aquece e te direciona quando a noite está escura. Eu sou a canção quando a música te faltar. Eu sou a palavra quando você achar que não tem nenhuma. Eu sou a esperança quando o mundo estiver no meio da doença. Ele é. Ser sacerdote é ter um entendimento de que Ele é a joia que você encontrou. Ele é tudo que você tem. Irmão, se esses três pilares, se esses três pilares não te fizerem entender que você é um adorador, é um intercessor. Ah, meu amado, essa é a razão. Ele é tudo que nós temos. Ele é tudo que eu tenho. Veio a mim a palavra do Senhor. Ele resgata a sua igreja. É Ele quem dá sustento. E nós vamos caminhando para uma direção de maturidade. Nós vamos caminhando para aquilo que Ele quer. Nós vamos caminhando, entendendo que não se trata da rixa que houve ontem. Que não se trata do desentendimento que aconteceu. Que tudo isso já foi levado para a cruz. Mas se trata de um caminhar maduro. De sacerdotes que fazem parte de uma única tribo, a tribo do Senhor Jesus, onde nem quem está no púlpito e nem quem está no banco tem diferença alguma. E aí você vai perguntar, Ana Maida, quais são os defeitos de hoje, né? Daqueles que ficavam de fora da tribo de Levi. Meu amado, saí da outra pregação. São os coxos, né? Que uma hora estão aqui e outra não estão. São os cegos que não abrem as suas visões para ver. Porque quer abrir a visão carnal, porque as coisas que se entendem no espírito, né? E as coisas que se veem no espírito, elas são espirituais, elas não são carnais. E isso é maturidade. E por aí vai. Tantos defeitos. Que Jesus não vai pegar você e vai excluir do povo. Mas é você mesmo quem se exclui. E nessa manhã, meu amado, eu queria deixar essa palavra no seu coração. Eu queria te dizer que é muito bom para mim estar aqui, dividindo o meu coração com vocês e pedindo ao Senhor que abençoe o pastor Carlos, abençoe a Rosângela, que o Senhor dê a vocês um coração adorador. Eu quero que você... Por favor, se pudesse, coloque de pé. A gente vai cantar mais uma canção. Vai adorar o Senhor. Essa joia que foi encontrada por nós. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, igreja. Igreja adoradora, igreja separada pelo Senhor. Se ajuntem mais. Se amem mais, se entendam mais. Oh, se entendam mais, se amem mais. Esse é o clamor do Senhor para as nossas igrejas, para a sua igreja. Se entendam mais, pois um reino dividido não subsistirá, não. Somos sacerdotes de um só rei. Somos sacerdotes, embaixadores de um só rei. E esse é o nosso entendimento. Essa é a nossa palavra.
Espírito Santo, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra liberada. Queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. Que a palavra que foi liberada nessa manhã, Senhor, possa encontrar lugar no nosso coração e dar frutos no nosso dia a dia. A minha oração é para que tudo aquilo que foi ministrado aqui ao longo desse tempo, falando sobre o ser igreja, falando sobre os atos da igreja, ajuda-nos, Espírito Santo, a vivermos isso. Nós fechamos aqui nessa manhã um ciclo, Senhor, daquilo que Tu tem ministrado no meu coração, que em 2020... ciclos serão abertos e fechados constantemente. E dá-nos o discernimento e o entendimento, Senhor, do que significa ciclos em nossa vida, para que possamos entender que é necessário permanecer avançando. Então, nos levantamos um memorial de gratidão ao Senhor pelas palavras que foram liberadas, por aquilo que foi ensinado, e que a cada dia mais nós tenhamos o coração ensinado, Espírito Santo. Nós queremos ter um coração ensinado, independente de quem estiver ensinando, Senhor. Não permita que venhamos a selecionar o que temos que aprender por quem está falando, Senhor. Tira essa soberba do nosso coração. Nós não queremos selecionar pessoas, queremos selecionar as mensagens. Quantas vezes achamos que estamos ouvindo uma mensagem consistente porque é de uma pessoa conhecida, quando na verdade são mensagens que muitas vezes tentam nos afastar do Senhor e do seu propósito. Espírito Santo, precisamos desse tempo. Discernimento de espírito, Senhor. Dá-nos discernimento de espírito. Dá-nos humildade. Dá-nos um coração simples, Senhor. Dá-nos um coração simples, Pai.
queremos julgar quem fala. Nós queremos receber a sua mensagem. Jeremias foi jogado num poço, Senhor. Jeremias foi jogado num poço. Jeremias foi rejeitado porque começou o seu ministério com apenas 17 anos. Que não venhamos a rejeitar as mensagens, Senhor, por selecionarmos os mensageiros. Dá-nos esse discernimento nesse tempo, em nome de Jesus. Espírito Santo, leva-nos em segurança até os nossos lares. Dá-nos um domingo tremendo na sua presença. Que possamos viver com plenitude tudo aquilo que você tem preparado para as nossas vidas nesse tempo. Nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez, tem feito e há de fazer em nós, através de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus.